Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Tivemos aí alguns minutos, né, de conversação sobre a situação no nosso país neste momento. Agora vamos então ao nosso trabalho, que hoje dirá a respeito à justiça. Um tema que rapidamente ganha novas matizes, luzes nos nossos dias. E várias reconfigurações, inclusive. Para isso, nós vamos trabalhar o texto, aliás, um texto belíssimo, indico a leitura na íntegra. Ele é bastante extenso, são 300 e tantas páginas, e vale realmente a leitura, o estudo minucioso, que é esta obra Justiça, escrita pelo filósofo norte-americano, o Michael Sandel. Michael Sandel, ele é, há muitas décadas, ele é professor da universidade em Harvard, ele escreve, ele publica em jornais, ele é um conferencista muito conhecido pelo mundo, ele esteve em Porto Alegre, aquele ciclo de palestras, né, da Fronteiras do Pensamento, que é feito ali no lindo auditório da Universidade Federal. Ele esteve aqui e fez uma conferência sobre justiça. E de fato, ele é tido hoje como uma das principais vozes revisionistas, uma das principais vozes atualizadas nesta questão em filosofia política. Então nós vamos ver o enfoque da justiça via filosofia política, está bem? Ele tem muitos elementos de referências e eles são notórios porque ele cita diretamente. Ele, como filósofo, no meio dos diálogos ele coloca, vocês verão a seguir, veremos na obra dele, Aristóteles, e aí contrapõe a Kant. Então atualiza as reflexões, escreve muito bem, muito de maneira fluida. E o Michael Sandel, o pensamento dele procura sempre convidar o leitor a refletir com ele. É um hábito que provavelmente ele pegou das leituras judaicas dele. O Sandel é judeu e mostra muito desses elementos do modo do rabinato, né? De colocar você sempre diante de uma questão, sempre diante de uma pergunta. Ele utiliza muito esses elementos nos trabalhos dele, um escritor notável dos nossos dias. Bem, nessa obra, Justiça, o que é fazer a coisa certa? Olhem a questão que é colocada. O que é fazer a coisa certa, por exemplo, neste momento de pandemia, no qual nós estamos vendo, estamos presenciando e fazendo parte de desinformações, de informações indexadas, de falta de dados, de situações que nos exigem e nos chamam a dialogar, inclusive a agir? O que seria o elemento certo? Vamos direto ao pensamento do autor, do Sandel. Anotem, por favor, considerações, reflexões. Faremos paradas para que vocês possam colocar esses elementos. Sandel nos coloca imediatamente diante de um contexto extremamente problemático. Vejam o que ele escreve. No verão de 2004, o furacão Charley pôs-se a rugir no Golfo do México e varreu a Flórida até o Oceano Atlântico. A tempestade, que levou 22 vidas e causou prejuízos de US$11 bilhões, deixou em seu rastro uma discussão sobre preços extorsivos. O que aconteceu naquela ocasião, ele conta aqui no livro, é que as pessoas precisavam, por exemplo, de água, e aqueles, estava tudo devastado, aqueles que tinham água mineral, água potável, vendiam a preço exorbitante. Isso gerou uma série de discussões sobre se isso era lícito, se isso era válido, se isso era justo, se isso era correto. Olhem um exemplo que ele dá. Em um posto de gasolina em Orlando, sacos de gelo de 2 dólares passaram a ser vendidos por 10 dólares. Sem energia para refrigeradores ou ar-condicionado, em pleno mês de agosto, verão no hemisfério norte, muitas pessoas não tinham alternativa senão pagar mais por esse gelo. Árvores derrubadas aumentaram a procura por serrotes e consertos de telhados. Prestadores de serviços passaram a cobrar 23 mil dólares para tirar 2 árvores de um telhado. Os exemplos prosseguem. Bom, aqui para nós é esquisito isso. O que, que tem a ver o gelo, né? Lembrem que na cultura deles o gelo é utilizado de muitas maneiras. Conservação de remédios, na conservação de alimentos fora da geladeira. Aqui no Brasil nós utilizamos raramente esses elementos de gelo. Bom, ele disse que a Flórida, entre outras coisas, tem até uma lei contra preços abusivos. Lá é frequente tempestades, furacões, isso é sazonal, então eles já tomaram elementos. Bom, aí ele começa a citar o pensamento de vários autores, entre eles um que nós já estudamos no curso, que é o Thomas Sowell, grande economista, um pensador notável também, e ele cita: Thomas Sowell, economista partidário do livre mercado, considerou o termo extorsão, que apliquei aqui, palavras do Sowell, abre aspas, expressão emocionalmente poderosa, porém economicamente sem sentido, a qual a maioria dos economistas não dá atenção, porque lhes parece vaga demais, fecha aspas. Então, o Sadel continua explicando sobre isso que ele colocou do Sowell, né? Ele diz, em um artigo publicado no jornal, Sowell procurou explicar, entre aspas de novo, como os preços abusivos, na verdade, ajudaram os cidadãos da Flórida, fecha aspas. E aí ele explica, as despesas aumentaram, citando o outro, ele diz, quando os preços são significativamente mais altos do que aqueles aos quais as pessoas estão acostumadas, escreveu Sowell. O que o Sowell estava dizendo era mostrando para eles que naquele momento houve uma exceção, as questões da demanda, da oferta se modificaram e, portanto, o que estava acontecendo, que foi taxado de preços extorsivos, na verdade tinha uma outra leitura possível a ser feita. Então o autor nos diz, preços mais altos do gelo, água engarrafada, consertos em telhados, geradores e quartos de motel, têm a vantagem, argumentou Sowell, de limitar o uso pelos consumidores, aumentando o incentivo para que as empresas locais mais afastadas forneçam as mercadorias e os serviços de maior necessidade depois do furacão. Se um saco de gelo alcança 10 dólares, quando a Flórida enfrenta a falta de energia no calor de agosto, os fabricantes de gelo considerarão vantajoso produzir e transportar mais gelo. Não há nada injusto nesses preços, explicou Sowell. Eles simplesmente refletem o valor de compradores e vendedores que resolvem atribuir as coisas quando as compram e quando as vendem. Ele coloca então o pensamento de outros e outros e outros. Como filósofo, ele está nos convidando a dialogar, a refletir. Ou seja, uma leitura pontual, você olha e diz, puxa vida, houve um furacão, as pessoas estão desabrigadas, com necessidades. Aí você vai lá e precisa de água. Sua esposa precisa beber água, ela se desidratou, não tem água em casa. Você chega lá e eles estão te cobrando um absurdo pelo preço da água. Isso não é justo, isso não é correto. E aí ele coloca pensamentos diferentes disso. Pessoas que dizem, olha, não dá para pensar certas coisas apenas do ponto de vista pontual. A fartura, então, está baixa. A escassez, então, está alta. Certos autores dizem, precisamos olhar tudo isso do ponto de vista mais amplo, maior, no qual nós temos muitas oscilações, mas se ficarmos prestando atenção em oscilações e desconsiderarmos a maneira como as coisas funcionam, nós pararemos tudo o desenvolvimento para cuidar todo o tempo de uma exceção aqui, de uma exceção ali. Vejam a dificuldade que se encontra, então, para se considerar se é justo ou se é injusto um valor por conta de um furacão que passou ali. Só que entre uma ponta e outra, tem muita gente no meio conversando todo tipo de coisa. Tem uns que dizem não, mas independente de ser, então, de termos que cuidar o funcionamento, a dinâmica geral, que é longa, temos também que ter instrumentos para lidar com exceções como estas e não deixar pessoas, durante uma exceção como estas, refém das coisas. Ou seja, há muitos pensamentos e questões aqui. Só que a questão ainda é muito maior e muito mais complexa e leva a problemas de cunho moral, ético, bem mais longe do que isso. E este filósofo está muito atento a estes elementos, como vocês verão aqui, o Sandel, à medida que agora eu passo para frente nesse texto. Ele diz então, a discussão sobre abuso do preço provocada pelo furacão Charley levanta graves questões sobre moral e lei, escreve o Sandel. É errado que vendedores de mercadorias e serviços se aproveitem de um desastre natural cobrando tanto quanto o mercado possa suportar? Em caso positivo, o que se é que existe algo, a lei deve fazer a respeito disso. O que deve fazer? O Estado deve proibir abusos de preços, mesmo que ao agir assim interfira na liberdade de compradores e vendedores de negociar de maneira que escolhem? Bem, o que nós podemos vislumbrar disso em situações como esta? Geralmente o poder público interfere, se tomarmos como exemplo o Brasil, aqui quando há um desastre desse, o poder público interfere, mesmo pregando liberdade de economia, etc. tal, e compreendendo isso que ele está dizendo, e vai lá e interfere, por medo da opinião pública, não é que se torna muito difícil justificar uma área com uma seca imensa, as pessoas sem água, sem comida. Quer dizer, o governo vai lá e interfere, sim. Pelo menos na tradição brasileira, é assim que essas coisas funcionam. Interfere e ainda divulga que foi lá, levou água, levou comida, ainda que seja um paliativo, como muitas vezes é, de fato, não resolve nada. Depois essas pessoas continuam com fome, com sede, mas no momento da urgência midiática, em que apareceu em toda parte, eles foram correndo lá ajudar. Não é isso que esse filósofo está dizendo. Ele coloca a questão no âmbito mais profundo porque ele quer discutir a questão da justiça e não um elemento político focal de interesses midiáticos, etc. Ele quer saber da justiça. O que é justo fazer numa situação dessas? E o que é justo vai desconsiderar tudo. Por exemplo, se você é um dirigente e você está acompanhando tudo isso, se você é uma pessoa que está no lugar, você é dona do posto, por exemplo, você Você acha que é justo você cobrar mais alto? Você tem pouco, vai precisar, você também está com dificuldades. Se você precisa da água e vai comprar, é justo? Qual é o critério que você está adotando? É o interesse próprio? É o interesse coletivo? É essa a discussão. E como isso vai interferir nas vidas das pessoas de modo geral. Ele coloca então três grandes problemas que vão nortear todo o livro dele. Um livro belíssimo, cuja leitura eu recomendo. Ele então diz, olha, eu vou tratar desse tema aí sobre três questões. E de fato, essas três questões que ele elenca praticamente cobrem em ampla margem quase todo o elemento de discussão que vai ocorrer aqui para a justiça. Eu vou dizer, alguns vão estranhar muito, mas logo em seguida essas coisas farão sentido. Primeiro que ele vai elencar o bem-estar. Observem se uma questão como essa que foi descrita do furacão não é vista a justiça pelo critério do bem-estar, seja da população, seja do segmento da população. Segundo elemento que vai nortear as discussões sobre a justiça aqui é a liberdade. Quer dizer, a liberdade, ele está falando do país dele, por favor. E o autor é muito consistente. O Sandel, em vários momentos aqui, ele para a argumentação dele, sabendo que ele é lido no mundo inteiro, como aqui por nós brasileiros, e também como na China, e muito na África, na América Central, ele sabe que está falando para públicos com uma realidade muito diferente da que ele enfrenta nos Estados Unidos da América. Então, o que ele faz? Ele muitas vezes para o discurso dele e diz, olha, aqui nos Estados Unidos, né, ninguém fica chateado. Lembram que o Tom Jobim falou sobre o Brasil, né? O Tom Jobim disse, aqui no Brasil é muito, as coisas são diferentes, ó, não se pode fazer sucesso aqui que fica todo mundo chateado. Pois ele diz, lá nos Estados Unidos não é assim. Sandel diz, nos Estados Unidos, ninguém fica chateado porque o vizinho ficou rico. Você vai lá observar para dizer como é que ele fez para ficar rico. Eu também quero ficar. Ele diz, esse é o sentimento norte-americano. É um sentimento no qual você quer a riqueza. Ser rico lá não é um pecado. Não gera culpa. Não gera mal-estar. No Brasil, pela nossa formação cultural, muitos se enriquecem e se sentem arrasados. Nossa, parece que estão fazendo um pecado, um erro capital por terem enriquecido. Ninguém pode ter muito dinheiro, não. Gera um mal-estar. Eu estou exagerando para caracterizar, está bem? Mas para muitas vezes é assim. Nos Estados Unidos, se você ficar rico, você não vai se sentir mal, não vai se sentir culpado, não vai se sentir nada disso. Você ainda quer que isso sirva de exemplo para o outro. Ele coloca no livro dele para mostrar que ganhar dinheiro nos Estados Unidos é sinônimo de outras coisas muito diferentes do que nós temos na América Latina. América Latina, isso que eles falam para lá não serve para nós. Nós aprendemos por outros caminhos e não quero caracterizar aqui como um certo, um errado, um bom e um mal. Não se trata disso aqui, a conversação. Bem, então ele prossegue dizendo que essas questões que ele acaba de nos colocar, ele diz, não dizem respeito apenas à maneira como os indivíduos devem tratar uns aos outros. Elas também dizem respeito a como a lei deve ser e como a sociedade deve se organizar. São questões sobre justiça. Para responder a elas, nós precisamos explorar o significado do que é justiça. Na realidade, já começamos a fazer isso. Se você prestar atenção ao debate, notará que os argumentos a favor das leis relativas ao abuso dos preços e contra elas giram em torno de três ideias fundamentais: bem-estar, liberdade, virtude. Vou repetir o que ele escreveu: bem-estar, liberdade, virtude. Segundo Sandel, cada uma dessas vai apontar para elementos diferentes de justiça, ainda que muitas vezes possam coincidir. Vamos então adiante aqui. Anotem, por favor, isso que ele colocou também, que agora todo o livro vai girar em torno disso. Vamos lá. Como os partidários das leis contra abuso dos preços respondem a isso? Vejam, partidários das leis contra abuso dos preços. Sabem quem são esses, meus senhores? Provavelmente nós, latino-americanos, em grande parte. Não é assim que a gente pensa? Eu sei que eu estou falando de base categorial e não da estrutura de pensamento na sua singularidade. Mas, por favor, observem. Quando eu li para vocês há pouco isso, que o galão de água, de gelo, foi lá para as alturas, que para consertar um telhado, imagina um telhado, tem crianças morando ali, idosos, pessoas que precisam do telhado consertado, como vão fazer se chove e pagar 23 mil dólares? Tenham a santa paciência. Pagar 23 mil dólares para arrumar um telhado? Que isso? Quer dizer, para nós, pela nossa tradição cultural, pela nossa base categorial, de fato, nós nos colocamos, ficamos chateados com uma coisa dessa, não é? Ficamos indignados, poxa, não pode ser assim não, temos que proteger essas pessoas que não têm tudo. Então ele diz assim, como os partidários das leis contra o abuso de preços respondem? Aí ele diz, de início argumentam que o bem-estar da sociedade como um todo não é realmente favorecido por esses preços exorbitantes cobrados nos momentos difíceis. Mesmo que os preços altos originem um maior fornecimento de mercadorias, esse benefício deve ser confrontado com a sobrecarga que traz preços e impõe aqueles com menor potencial para adquirir os bens. Em segundo lugar, os defensores das leis contra o abuso de preços sustentam que, em determinadas condições, o mercado livre não é verdadeiramente livre. Então a gente olha, poxa, o cara está cobrando 200, 300 dólares por algo que custa, na verdade, 4, 5 dólares. É um absurdo. Deveria ter uma lei que proibisse isso. Se nós argumentamos assim, o que nós estamos fazendo? Dizendo, olha, tem situações em que o livre mercado não deve funcionar assim. Deve ter ser baseado por outros critérios. Só que Sandel nos chama a atenção que se argumentamos assim, estamos abrindo margem para uma série de exceções perigosas que serão usadas muitas vezes até por pessoas de má índole, de má fé, querendo manipular mercados e estruturas para outras coisas. Então, se vamos abrir essa exceção, temos que observar quando ela poderá ser usada de má fé e entre outras coisas mais. Ele diz, se você está fugindo de um furacão com a família, o preço exorbitante que paga pela gasolina ou por um abrigo não é realmente uma transação voluntária. É algo mais próximo da extorsão. Mas cabe a você decidir se as leis dos preços abusivos se justificam aí. Precisamos avaliar essas relações entre bem-estar e liberdade. O que ele está colocando também é que algumas vezes nós vamos pagar caríssimo por essa gasolina e vamos dar graças a Deus que conseguimos salvar nossa família fugindo do furacão e depois, olhando para trás, ainda vamos dizer, bom, eu gastei 5 mil reais naquela gasolina que custaria, na verdade, 300, mas eu salvei minha família. Foi uma bênção. Para mim, eu pagaria tudo que eu tivesse, não aqueles 5 mil apenas. Então foi barato. Não é? Onde está a extorsão nesse caso? Vejam como um fato que inicialmente parece impactante, absurdo, quando começamos a nos aprofundar e tornar mais próximos, muitas questões começam a surgir. Né? Muitas questões. E se fosse, por exemplo, proibido aquele homem vender por um preço alto? E por ter um preço tabelado, ele não tivesse comprado a gasolina, portanto, agora não poderia salvar nem a nossa família, nem ninguém. Como ficaria? Quer dizer, aí alguns defenderiam, viram, por isso que tem que liberar essas coisas, porque nessa situação ele teria em estoque e poderia, se não salvar todos, salvar muitos. E aí outros diriam, mas então é o critério econômico que vai salvar muitos e não outros? Só que aqui o enfoque que ele está dando é econômico. Ele poderia dar um enfoque de outra natureza. Essas mesmas questões surgem quando uma pessoa faz vestibular para entrar numa faculdade. E aí, de novo, as conversações. Puxa, mas aquele tem dinheiro, estudou em escola, e ainda mesmo tendo dinheiro, estudou na Universidade Federal com ensino espetacular, podendo pagar uma escola particular, etc. Recomeça de novo a conversação. Então, ele está dando um exemplo na área econômica, mas isso aqui se aplica a muitas outras áreas, além da área econômica. O Sandel vai muito mais longe que isso. Vamos acompanhá-lo, ele vai apresentar, ele é notável nessas exposições que ele faz. Bom, então ele prossegue dizendo, precisamos também considerar outro argumento. Grande parte do apoio público às leis contra o abuso de preços vem de algo mais visceral do que o bem-estar e do que a liberdade. As pessoas se revoltam com abutres, ele botou entre aspas, abutres, que se aproveitam do desespero alheio e querem puni-los e não recompensá-los com lucros inesperados. Tais sentimentos são muitas vezes descartados como emoções rancorosas que não devem interferir na política pública e na lei. Como escreveu Jacob, demonizar os vendedores não vai acelerar a recuperação da Flórida. Bom, só que o Sandel diz que tudo bem. Se há uma raiva insensata de muitas pessoas contra esses abusos das cobranças em pleno furacão, né? Ele diz que existe mais do que raiva. Que existe aqui embutido um argumento moral. Prosseguindo então, após a colaboração dos colegas, vamos aprofundar os elementos. Bom, então ele diz que existem outros fatores aqui, né? Para além daquilo dessa raiva contra isso que estão desse pessoal que está lucrando com isso. Ele diz que, basicamente, existe uma questão aqui ligada à virtude. Vejam que interessante essa argumentação e olhem para onde ela aponta, hein? Olhem que interessante a evolução desse elemento desde de Atenas até os nossos dias. Ele diz, em tempos de dificuldades, uma boa sociedade se mantém unida. Em vez de fazer pressão para obter mais vantagens, as pessoas tentam se ajudar mutuamente. Uma sociedade na qual os vizinhos são explorados para obtenção de lucros financeiros em tempo de crise, esta não é uma boa sociedade. A ganância excessiva é, portanto, um vício que a boa sociedade deve procurar desencorajar na medida do possível. As leis do abuso do preço podem não pôr fim à ganância, mas podem ao menos restringir sua expressão descarada e demonstrar o descontentamento da sociedade. Punindo o comportamento ganancioso ao invés de recompensá-lo, a sociedade afirma a virtude cívica do sacrifício compartilhado em prol do bem comum. Viram o critério agora da virtude, do que se trata? E é provavelmente o que estava no coração dos senhores, não é? Quando eu comecei a ler e dizer, puxa, passou o furacão, olha, eles estão cobrando uma exorbitância agora pelas coisas. Talvez o que no fundo tenha indignado vocês era exatamente esse fator da virtude, que parecia não existir ali. Bem, filósofo vai além, ele nos diz: reconhecer a força moral do argumento da virtude não é insistir no fato de que ele deva sempre prevalecer sobre as demais considerações. Bem, de novo com problemas estamos. Parece que estava equacionada a questão, não parecia? Quando surgiu aqui a questão da virtude? Queremos uma sociedade boa, que se mantenha unida, no momento de dificuldades, é esse o modelo que queremos. E aí o filósofo, depois de nos colocar algo que parecia ser a resposta, ele diz: epa, mas espere aí, esse argumento, por vezes, não é aquele que vai prevalecer, há outras coisas que estão envolvidas. O que poderia estar envolvido? O que poderia sobrepujar algo dessa natureza, não é? Vejam o que ele coloca. Bom, vários parágrafos depois, o filósofo escreve: a discussão sobre a virtude, em contrapartida, apoia-se na premissa de que a ganância é uma falha moral que o Estado deveria desencorajar. Olhem o problema filosófico que temos nas mãos. Vou repetir. A discussão sobre a virtude apoia-se na premissa de que a ganância é uma falha moral e que o Estado deveria desencorajar. Olha, pelo menos já diretamente nós temos duas questões filosóficas muito angustiantes aí. A ganância é de fato uma falha moral? Se você, por razões estéticas, tem mais terras do que você poderia ter para cultivar, sendo que isso não impõe, não tira a terra de ninguém, isso seria uma ganância? Seria uma falha moral? Alguns vão dizer sim, uma falha moral de cunho estético, é sim, não precisa ter mais do que precisa para viver, etc. E tal. E outros diriam: ué, mas se não está tirando de ninguém, qual é o problema? Se pode ter 10 automóveis, sem que isso signifique que qualquer pessoa vai ter um a menos por causa disso, qual é o problema de ter esse tipo de ganância? Seria por gostar de automóveis, isso poderia até gerar ensinamentos na forma de conserto para outras pessoas aprenderem. Seria uma ganância boa. A ganância de fato é uma falha moral? Vejam, um problema filosófico. E segundo, por que compete ao Estado corrigir isso? Se é um elemento ligado a caráter, se é um elemento ligado à nossa formação íntima, o que o Estado tem a ver com isso? O Estado é a instituição responsável por trabalhar uma questão dessa natureza? E a coisa vai aprofundar mais. O filósofo diz assim, o Sadow, ele diz: mas quem deve julgar o que é virtude? Quem deve julgar o que é o vício? Os cidadãos das diversas sociedades não discordam quanto a essas coisas? E não é perigoso impor julgamentos sobre a virtude por meio da lei? Ele diz que uma das respostas a isso, e que muitas pessoas acham, é que o Estado deveria ser neutro sobre essas coisas. Outro problema: o que é ser neutro quanto a essas coisas? É ignorar e deixar que elas aconteçam? Não é ignorar, é tomar uma solução, mas está tomando uma solução, já tomou um elemento aqui. Qual é ele? Vai tentar corrigir a ganância? Então está dizendo que isso é uma falha moral. Vejam as dificuldades, não é, diante dessas questões. Ele diz: quando examinamos nossas próprias reações ao abuso dos preços, vemos-nos forçados basicamente em duas direções. Ficamos ultrajados com as pessoas, como quando as pessoas conseguem as coisas que elas não merecem. A ganância predadora da miséria humana, no nosso entender, deveria ser punida sim, e não premiada. Apesar disso, ficamos preocupados quando os julgamentos sobre virtudes são levados para o caminho da lei. Sim, porque sabemos que ali há muitas exceções, e aquelas que nos envolvem, né? Às vezes você já tem um filho que fez faculdade, mas quer que o segundo filho também faça. Bom, seu vizinho não fez faculdade, e tem 3 filhos que nenhum deles cursou. Se você tem recursos e poderia doar para seu vizinho fazer um filho ter faculdade e deixar seu segundo filho sem, mas daí você diz, não, mas isso não é um problema meu, esse é um problema do governo, eu não tenho nada com isso, o que, que é isso? Agora eu vou ter que, além do meu trabalho, ter que sustentar filho do vizinho, isso é papel do governo. Pense bem sobre esse argumento que você está usando, hein? Pense bem se isso não cai no argumento da ganância, já que você conseguiu. E aí, eu sei como é que alguns vão argumentar. Ah, mas eu trabalho desde os 13 anos e eu tive que sustentar minha mãe, coitada, que era inválida, enquanto meu vizinho teve tudo e agora que ele não tem nada, está na pior, eu ainda tenho que me sacrificar por ele. E de novo eu digo, pense bem se você não está se justificando dentro do princípio da ganância, que é o que este filósofo Michael está nos chamando a refletir. Ele está dizendo, não pensem que essas questões são tão simples quanto parecem. E elas vão muito além delas mesmas. Você vai achar que está apenas tratando ali a questão do furacão e daquelas pessoas e do abuso de dinheiro que está sendo cobrado. E, na verdade, nós estamos justificando um modo de ser no mundo que nos atrapalha e com o qual poderíamos ir além, se ultrapassássemos esse modo de ser nesse momento. Bom, então ele prossegue dizendo assim, que nós, a ganância predadora da miséria humana, no nosso entender, deveria ser punida e não deveria ser premiada. Apesar disso, ficamos preocupados quando os julgamentos sobre virtudes são levados para o caminho da lei. Esse dilema aponta para uma das grandes questões da filosofia política. Uma sociedade justa procura promover a virtude de seus cidadãos? Ou a lei deveria ser neutra quando as concepções concernentes à virtude, deixando os cidadãos livres para escolher por conta própria a melhor forma de viver? Já sabem o que isso aí traz, né? Toda a história da filosofia política, desde a Grécia até agora. E ele, então, já mostra. Aristóteles ensinava que a justiça, escreve Sadel, significa dar às pessoas o que elas merecem. E para determinar o que cada um merece, devemos estabelecer quais as virtudes são dignas de honra, de recompensa. Aristóteles sustentava que não podemos imaginar o que é uma constituição justa sem antes refletir sobre a forma de vida mais desejável. Para ele, a lei não pode ser neutra no que tange à qualidade de vida. Então, juntos decidimos o que são os valores que queremos, qual é a sociedade que desejamos, estabelecemos a lei e por aí seguimos. E aí ele diz que filósofos depois de Aristóteles pensam diferente. Vamos ver. Kant, no século XVIII, e John Rawls. Esse John Rawls nós vamos estudar muito em breve. Está aí no nosso curso de encerramento do ano. John Rawls, no século XX, afirmam que os princípios de justiça que definem nossos direitos não devem basear-se em nenhuma concepção particular de virtude ou da melhor forma de vida. Ao contrário disso, uma sociedade justa vai respeitar a liberdade de cada indivíduo para escolher a própria concepção do que seja uma vida boa. Pode-se, então, dizer que as teorias de justiça antigas partem da virtude, enquanto as modernas começam pela liberdade. Problemaço que não vai se resolver tão cedo, porque nenhuma delas consegue ser pura no sentido do que propõe. Mas o filósofo de Harvard nos chama agora, ele desloca esse problema. E ele desloca até aqui, pelo que ele enfatizou, nós ficamos provavelmente solidários com aqueles que foram devastados pelo furacão. e ficamos contra, imbuídos, com uma belicosidade contra aquele que vai cobrar uma exorbitância, não é assim? Só que agora ele e o Sadhu, ele tem uma facilidade, uma fluência muito grande de fazer recíproca de inversão. Ele entra lá no mundo da pessoa e mostra pelos olhos dela o que se passa. Uma capacidade muito interessante para os nossos dias. E ele faz isso com muita fluência. Agora, ele vai nos apresentar um quadro no qual, de novo, vamos ficar imediatamente contra, mas em seguida ele começa a mostrar: é assim mesmo? Quer ver como é que é visto lá do outro lado esse mesmo fator? E quando então nos aproximamos lá do outro lado, ele nos tira de novo para fora e nos coloca na base categorial. E aí nós olhamos tudo isso com um olhar de horizonte. Vamos então a esse elemento. Agora ele vai falar das finanças, tá bem? E do que houve no ano de 2008, 2009, que foi um baque no mundo. Nessa ocasião, eu me lembro que eu estava na Inglaterra, em 2007, bem quando houve aquela crise violenta. Me lembro que eu estava numa uma pequena cidade ao norte de Londres, uma cidadezinha chamada Luton, onde há uma pequena indústria de automóveis. E me chamou muito a atenção do número de lojas, cafeterias, de pequenos empórios fechados, sabe? Na Inglaterra, eles deixam assim, diferente de como fazemos assim. Você olha, tá a loja, os vidros, você olha lá dentro, tudo vazio, e um monte de cartas embaixo da porta. Nunca tinha visto isso pela Europa, nas minhas viagens, e vi na Inglaterra, vários lugares, assim, uma coisa impressionante. E aí fiquei pensando: nossa, como estará o Brasil com tudo isso, né? Com essa crise toda de 2007, que foi algo. E é essa crise que ele vai contar aqui. Ele diz assim: o furor público gerado pela crise financeira de 2008-2009 é um caso a se considerar. Durante anos, os preços das ações e o valor dos bens imóveis tinham subido. O acerto de contas veio quando a bolha habitacional explodiu. Os bancos e as instituições financeiras de Wall Street haviam ganho bilhões de dólares em complexos investimentos apoiados em hipotecas, cujos valores agora despencavam. As empresas de Wall Street estavam antes vitoriosas, cambaleavam à beira de um colapso. O mercado de ações despencou, arruinando não apenas os grandes investidores, mas os americanos comuns, cujos fundos de aposentadoria perderam grande parte do valor. Senhores, sabem o que ele está dizendo? Aqui no Brasil nós não temos isso. Passamos por grandes baques, mas vocês que são aposentados, professores de universidades ou do serviço público, recebem chuva ou faça sol, recebem as aposentadorias. Lá, sistema americano é diferente. Um baque como esse aqui ameaça diretamente o cidadão a ficar sem aquilo, aposentadoria, depois de ter trabalhado uma vida inteira. É uma coisa que nós aqui no Brasil temos outras vivências, temos outros problemas de sobrevivência, em algumas áreas bem mais graves que eles. Mas considerem, por favor, depois de uma vida de trabalho, ficar sem aposentadoria, não é? Ele está falando da realidade dele. Vamos então tentar ler pelo mundo dele o que ele está falando. Então ele diz: o mercado, sim. Olhem o número impressionante que o Sadhu vai nos colocar. O patrimônio total das famílias americanas caiu de 11 trilhões de dólares, não são estrelas, ele está falando em elemento monetário, 11 trilhões de dólares em 2008, valor que era equiparável ao rendimento anual da Alemanha, do Japão e do Reino Unido juntos. Em outubro de 2008, o presidente George Bush pediu 700 bilhões de dólares ao Congresso para socorrer os maiores bancos e instituições financeiras do país. Bom, é aqui que o Saddle vai problematizar. Ora, o país está abalado, de joelhos, e o presidente do país vai lá pedir para o Congresso essa dinheirama sem fim, não é? Que para nós, como país do terceiro mundo, a gente olha isso como quem olha para as estrelas. 700 bilhões de dólares? Que dinheiro é esse? Isso existe? Pois é, ele pediu esse dinheiro para quê? Para socorrer os bancos. Notável essa exposição do Saddam, não é? Porque ele olha e ele mexe com os brios da classe média e diz, então, você acha que isso é viável? Isso é justo? Vamos ver a argumentação dele. A muitos pareceu injusto que Wall Street tivesse usufruído de enormes lucros nos bons tempos e agora, quando a situação estava ruim, ela pedisse aos contribuintes que assumissem a conta. Só que parecia não haver outra alternativa. Os bancos e as financeiras tinham crescido tanto e estavam de tal forma envolvidos em cada aspecto da economia que o colapso deles poderia provocar a quebra geral de todo o sistema financeiro. Eram grandes demais para falir. Ninguém achou que os bancos e as financeiras merecessem aquele dinheiro. Suas ações precipitadas haviam originado a crise. Quer dizer, porque se descobriu o dinheiro sujo, né? Que muitos empréstimos daqueles não tinham lastro, e outras coisas que ficamos sabendo depois que aquele tombo de 2007 a 2009 houve. Ele diz, mas esse era um caso em que o bem-estar da economia, como um todo, parecia ultrapassar as considerações de justiça. Relutante, o Congresso autorizou o socorro a Wall Street. Vieram então as benesses? Vocês lembram, né? Foi um escândalo que aconteceu, mas foi assim em todos os lugares do mundo. Isso aí ganhou as primeiras páginas com o que aconteceu quando eles receberam esse dinheiro. Vocês lembram que alguns dos diretores foram agraciados com milhões e milhões de dólares, ganharam bônus? No meio de tudo aquilo, o mundo desabando e parte do dinheiro foi usado. Outro elemento que ele vai discutir aqui. Ele diz assim, vieram então as benesses, pouco depois que o dinheiro do socorro financeiro, bailout, essa é uma expressão idiomática, significa quando injetar um dinheiro numa massa falida, para que ela respire, né? Eu não sei de tradução para o português disso, dessa palavra. Ela significa isso, que é bailout. É, injetar um dinheiro numa massa falida. Tem que depois olhar no Google ali direitinho. Quando o socorro financeiro começou a circular, novas informações revelaram que algumas das companhias, agora com auxílio dos recursos públicos, estavam agraciando seus executivos com milhões de dólares em bônus. Ele disse que isso aqui foi ultrajante, foi realmente algo completamente... que houve protestos, a começar dos Estados Unidos, mas que se esparramou pelo mundo inteiro, né? Foi uma coisa realmente, foi um ultraje, como ele diz. E aí ele faz uma comparação com o que nós havíamos visto há pouco. E eu acabei sem querer mudar a página aqui. Pronto, aqui eu voltei. Desta vez, o ultraje não era causado por sacolas de gelo de 10 dólares ou quartos de hotel com preços exorbitantes. Tratava-se de pródigas recompensas, subsidiadas com fundos do contribuinte para membros da divisão que havia ajudado praticamente a derrubar o sistema financeiro global. Alguma coisa estava errada naquele quadro. Bom, mais adiante, bem mais adiante, ele escreve. Os americanos naquela ocasião estavam divididos. E é compreensível, né, que estivessem. O próprio autor diz, bom, se não salvasse esses bancos, essas financeiras, quebra todo mundo e é o caos. Então, agora, se injetar essa montanha de dinheiro nesses bancos, nessas financeiras, a gente não está premiando quem, de certa maneira, fez essa crise toda? Essa era a divisão que eles estavam vivendo. Então, o Sydow nos escreve o seguinte: para evitar o desastre, o Congresso e o público em geral decidiram ceder. Entretanto, moralmente falando, isso pareceu à grande maioria uma extorsão. Cederam, mas cederam porque dos males o menor, não é? Mas sabiam que estavam sendo mais uma vez penalizados, roubados, etc. Ele diz, uma das origens do sentimento de ultraje era o fato de o bônus parecer recompensar a ganância daqueles executivos. Como a manchete de um tabloide deixou claro, o público considerou isso moralmente inaceitável. Bom, aqui ele vai fazer uma explicação que para os nossos padrões brasileiros é de muito difícil compreensão para uma maioria de nós. É importante que ouçamos que ele está falando de uma outra realidade, não é a nossa, está bem? Vamos então ver o que, que ele vai explicar aqui. Ele tenta dissociar os fatores. Esses executivos, muitos deles, trabalharam duro uma vida inteira, sacrificaram negócios, empresas, para estar lá em Wall Street. Eram pessoas, muitos deles lutavam por um mundo no qual houvesse emprego e outras coisas. E muitos desses estavam recebendo esse bônus de maneira justa. Estava dentro dos acordos, dentro dos elementos. Era até automático em alguns casos. Independente da pessoa querer ou não, estava lá depositado na conta dela, por conta de injetou um dinheiro lá, uma parte do dinheiro que entra tinha determinados destinos protocolares, esse era um deles. Vários desses executivos doaram dinheiro, ajudaram pessoas tal, e outros guardaram para eles. Agora, colocarmos tudo isso dentro de um pacote, dizer, olha que injustiça, que extorsão, mais um exemplo de tudo que está errado, ele deixa no ar a pergunta, é assim então que vamos fazer? Não vamos tentar compreender filosoficamente esses elementos? Além do que, mesmo aqueles que receberam esse dinheiro, executivos, e guardaram para eles, vejam o que ele vai dizer. A verdadeira objeção do povo americano quanto àquele bônus não é porque eles recompensam a ganância, e sim porque eles recompensam a incompetência. Vejam que interessante. Então o povo americano, ele nos diz, e para alguns de nós isso vai ser muito difícil de entender, vão até duvidar do que o Sydow está escrevendo, mas aqueles de vocês que já viveram ou já estiveram nos Estados Unidos e puderam conviver, já fica mais próximo compreender o que o filósofo coloca aqui, que a revolta era contra não contra a ganância e o fato de um deles guardar esse dinheiro e ter, mas sim aqueles ali que estavam, que foram incompetentes, que foram corruptos, que financiaram a derrocada do sistema econômico, que foram inábeis na aplicação do dinheiro. É esses que o povo norte-americano não queria que recebessem o dinheiro. E é esses que eles estavam revoltados. Vejam o que ele escreve. Os americanos são mais rigorosos quanto ao fracasso do que quanto à ganância. Outra coisa muito difícil, né? Pela nossa colonização aqui no Brasil, pela maneira como nós formamos a nossa sociedade. Para alguns, ler uma frase dessa é quase incompreensível. Vou reler. os americanos são mais rigorosos quanto ao fracasso do que quanto à ganância. Nas nossas semanas de estudos, estudamos inúmeros historiadores, como o Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, né? Vários. O que eles nos colocaram? Aqui, para o nosso sentimento geral brasileiro, quando alguém fracassa, isso gera em nós sentimentos, eu estou falando da base categorial, ok? Maior a extensão, menor a compreensão, quer dizer, perde-se muito da singularidade. Mas estamos ilustrando apenas, e tão somente. Então, é usual que quando alguém fracassa, isso gere em nós piedade, que a gente queira ajudar, que a gente queira ir lá levantar essa pessoa. E quando alguém é ganancioso, a gente fica, quer empurrar essa pessoa para trás, que a chama de egoísta, e não quer que ela se dê bem. Isso é um padrão, não é universal, mas é amplamente disseminado numa sociedade como a nossa. Já nos Estados Unidos, essas coisas são diferentes, pela formação cultural, pela toda a construção ideológica daquele país. Por favor, não há aqui um certo ou um errado, estou caracterizando posições diferentes apenas. Para o norte-americano, quando alguém fracassa, eles não veem com esses mesmos olhos que eu descrevi há pouco. Não é assim. Fracassou, pois trate de levantar, trate de se recompor, não seja um fracassado, né? Seja um vitorioso, seja um vencedor, lute, anda de pé, prossiga. Seja ganancioso, queira as coisas, trabalhe por elas. Seja honesto, trabalhe com elas para se levantar. Força, ande, não faça papel de vítima, de vitimização. Esse é um sentimento mais próprio diante da construção social. Então, o filósofo aqui ele escreve, os americanos são mais rigorosos quanto ao fracasso do que quanto à ganância. Em sociedades impulsionadas pelo mercado, prossegue o Saddle, pessoas ambiciosas perseguem ardentemente seus interesses. E a linha que separa o interesse próprio e a ganância é muitas vezes obscura. A linha que separa o sucesso e o fracasso, porém, costuma ser muito melhor definida. E a ideia de que pessoas merecem as recompensas do sucesso é parte essencial do sonho americano. Não obstante a referência superficial à ganância, o presidente Barack Obama entendeu que premiar o fracasso seria a mais profunda fonte de discórdia e ultraje. Ao anunciar limites para o pagamento a executivos das companhias que receberam fundos, Obama identificou a verdadeira fonte do ultraje diante da injeção de dinheiro às instituições. Olha o que Obama falou. Estamos na América. Aqui não menosprezamos a riqueza. Não invejamos ninguém por obter sucesso. E certamente acreditamos que o sucesso deve ser recompensado, sim. Mas o que deixa o povo americano frustrado, e com razão, é ver executivos recompensados pela incompetência, principalmente quando essas recompensas são subsidiadas pelos contribuintes dos Estados Unidos. Bom, aí ele mostra várias declarações, algumas bizarras, na época em que tudo isso se passou. E aí ele coloca o que os executivos falaram. Não é? Vejam uma dessas partes. Alguns executivos de companhias falidas concordaram, insistindo que foram vítimas de um tsunami financeiro fora de seu controle. Jovens financistas que tiveram dificuldade de entender a fúria do povo contra o bônus que eles ganharam, tiveram uma atitude similar e falaram: "Ninguém demonstra agora simpatia por nós", disse um financista de Wall Street a um repórter de uma revista. E ele acrescenta: mas isso não significa que não estivéssemos trabalhando com afinco. Então vejam, esses jovens executivos que receberam esse bônus, muitos disseram, puxa vida, que eles estavam trabalhando, fizeram o melhor que eles puderam, e agora estavam sendo, foram vítimas de uma onda imensa, um tsunami financeiro. Essa expressão virou chave na época, né? Muita gente repetia. Só que o Sandel diz, bom, espere aí, temos mais coisas a considerar. Não é assim, não vamos resolver isso agora apenas com essa divisão de coisas. Existem mais. Vejam como ele argumenta aqui. Ele diz, se forças econômicas, grandes e sistêmicas, respondem por desastrosas perdas de 2008 e 2009, não seria possível também argumentar que respondem pelos astronômicos ganhos dos anos anteriores? Ou seja, se esses garotos, esses executivos dizem, olha, nós não fomos culpados, houve um tsunami que arruinou tudo. Bom, então, se eles não são responsáveis pela ruína em nenhuma parte, também eles não são responsáveis quando há pouco tempo havia todo aquele sucesso, aquela dinheirama toda que migrava? Então, se não são responsáveis por isso, não temos que premiá-los de jeito nenhum com dinheiro. Temos que ver quem é o responsável, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso, para injetar-lhe o dinheiro. É isso que o Sandel está nos perguntando. Não seria justo, então, isso? Bem, ele diz, se podemos culpar as condições climáticas pelos tempos ruins, como podem o talento, a sabedoria e o trabalho árduo de banqueiros, comerciantes, executivos ser responsáveis, então, pelos estupendos lucros que obtiveram quando o sol brilhava? É uma questão problemática. Porque se esses executivos dizem agora, não, realmente nós então somos responsáveis, sim. Então, eles terão que, ao invés de receber bônus, pagar bônus. Né? Eis uma das questões que se levanta no horizonte. Mas concordariam com isso? Diante do ultraje público, prossegue o filósofo, em relação à recompensa ao fracasso, os diretores das companhias argumentaram que os retornos financeiros não são inteiramente frutos de seus atos, e sim produto de forças que estão além de seu controle. Eles até podem ter razão, mas, se for verdade, há um bom motivo para questionar a reivindicação deles quanto a compensações exageradas durante os tempos que foram bons. Mas ele questiona outras coisas. O Sandel, ele diz, olha, para além dessas coisas muito duras, existem outras menos duras que nós também temos que dar uma olhada. Veja uma delas. Em 2007, escreve o filósofo, executivos das principais corporações dos Estados Unidos ganhavam 344 vezes mais do que o trabalhador médio. 344 vezes mais do que o trabalhador médio. Aí o Sandel diz assim, com base em que argumento, se é que existe algum viável, os executivos merecem remuneração tão maior do que a de seus empregados? A maioria deles trabalha muito e empresta seu talento às funções que executa. Mas consideremos o seguinte, em 1980, diretores-presidentes recebiam apenas 42 vezes mais do que seus empregados. Eles tinham menos talento e trabalhavam menos em 1980 do que trabalham hoje? Ou essas disparidades salariais refletem contingências não relacionadas com talento e capacidade? Outrage ante a questão de injetar o dinheiro na massa falida que tomou os Estados Unidos no início de 2009, expressou o ponto de vista da maior parte da população, de que as pessoas que derrubam as empresas que dirigem por meio de investimentos arriscados não merecem ser recompensadas com milhões de dólares em bônus. Mas a discussão sobre os bônus levanta questões a respeito de quem merece o quê. Durante os tempos de bonança, os bem-sucedidos merecem a magnanimidade dos mercados ou a magnanimidade depende de fatores que estão além de seu controle? Bem, e aí o Saddle vai trabalhar as três abordagens da justiça, né, que norteia este livro. É o que ele vai explorar agora com grande profundidade nas várias páginas que seguem, e eu convido vocês a lerem na íntegra a obra. Eu quero fechar nossa aula de hoje com um exemplo. Na verdade, esse exemplo é bipartido. Ele dá um exemplo teórico e um exemplo que ele diz que é prático. Mas os dois têm significação no sentido do fundamento do que ele vai expor na obra inteira. Vamos então ao exemplo que ele coloca aqui, que vocês conhecem de outras aulas. É muito famoso esse exemplo que ele vai dar aqui, mas merece uma leitura como uma reflexão final que vai nortear essa obra deste magnífico professor de Harvard, um dos maiores filósofos políticos dos nossos dias. Ele diz: suponha que você seja o motorneiro de um bonde desgovernado, que avança sobre os trilhos a quase 100 km por hora. Espero que nenhum de vocês passe por isso, tá bem? É só um exemplo teórico. Ele diz: suponha então que a gente esteja lá, somos nós que conduzimos esse bonde, 100 km por hora, desgovernados, tá bem? Bom, aí ele diz: você vê 5 operários em pé, nos trilhos, com as ferramentas na mão. Você tenta parar o trem, mas não consegue. Os freios não funcionam. Você se desespera, porque sabe que se atropelar esses 5 operários, eles morrerão. De repente, você nota um desvio para a direita. Há um operário naqueles trilhos ali à direita, mas há apenas um operário. Você percebe que pode desviar o bonde para a direita, matando esse único trabalhador, mas poupando os 5 que estavam lá no outro trilho. O que você faria? Se você está acordado e acompanhando essa aula, eu faço a pergunta a você. O trem está desgovernado. Se vai reto, vai matar aqueles 5. Se desviar à direita, mata 1. Cada um fique com a sua resposta de foro íntimo, tá bem? Vamos ver como prossegue o texto. Saddle nos pergunta: o que você deveria fazer? Muitas pessoas diriam: vire. Se é uma tragédia matar o inocente, é ainda muito pior matar 5. Sacrificar uma vida a fim de salvar 5 certamente parece ser a coisa certa a fazer. Mas considere outra versão da história do bonde. Dessa vez, você não é mais o condutor. Você é um espectador. Está de pé, numa ponte, perto dos trilhos. O bonde avança pelos trilhos, onde estão os 5 operários. Mais uma vez os freios não funcionam. O bonde avança pelos trilhos, onde estão os 5 operários. O bonde está prestes a atropelar e matar os operários. Você que vê tudo, vê a cena, se sente impotente para evitar o desastre. Até que nota, perto de você, na ponte, um homem corpulento. Você poderia empurrar esse homem sobre os trilhos, no caminho do bonde que se aproxima. Ele morreria na hora se você empurrasse, mas aqueles 5 operários seriam poupados. Empurrar um homem pesado sobre os trilhos seria a coisa certa a fazer? Vejam que situação, né? Muitas pessoas diriam: é claro que não. Seria terrível empurrar o homem sobre os trilhos. Empurrar alguém sobre uma ponte para uma morte certa realmente parece ser uma coisa terrível, mesmo que isso salvasse a vida de 5 inocentes. Entretanto, cria-se agora um quebra-cabeça moral. Por que o princípio pareceu certo lá no primeiro caso? Sacrificar uma vida para salvar 5 e agora para você parece diferente. Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas, seria, elas diriam, não, o certo era eu empurrar o homem. Só que eu não consigo fazer isso. Bom, se você não consegue empurrar o homem, e aqueles cinco lá vão morrer, você já tomou a decisão. A sua decisão foi, aqueles cinco vão morrer. Ou alguns diriam, não, mas não se trata de uma decisão. Eu só não consigo. Mesmo que eu saiba que talvez o certo, entre aspas, era empurrar esse homem para poupar cinco, eu não sei fazer, não consigo me mexer, e agora? Eis parte dos nossos dilemas morais. Mais adiante, o filósofo vai nos mostrar muitos problemas, viu? Muitos. Olhem o que ele escreve aqui. Talvez a diferença moral não resida no efeito sobre as vítimas, e sim na intenção da pessoa que toma a decisão. Você pode defender sua escolha se desviar o veículo, alegando que não tinha intenção de matar o operário no desvio, apesar disso ser previsível. Entre as coisas aqui muito difíceis é, como é que você sabe que nele não pararia o trem? Como é que você sabe que as pessoas não veriam o trem se aproximando e não pulariam imediatamente pelo barulho e por tudo mais? E aí já teria tomado a decisão e mataria a pessoa, aquele uma pessoa? Como é que você sabe que você é que tem que tomar a decisão no caso desse, não aquelas cinco pessoas que estão lá, ou o homem que está sozinho, ou o próprio homem dentro do trem? O filósofo diz, alguns dilemas morais têm origem em princípios morais conflitantes. Um exemplo é um princípio que vem à tona nessa história do bonde. Diz que devemos salvar o máximo de vidas possíveis. Mas outro diz que é errado matar o inocente, mesmo que seja por uma boa causa. Expostos a uma situação na qual salvar um número maior de vidas implica matar uma pessoa inocente, nós estamos diante de um dilema moral. Devemos tentar descobrir qual princípio tem maior peso ou é mais adequado às circunstâncias. Só que isso não resolve a questão. Há muitos outros princípios morais aqui. Se o que norteia a sua vida, a sua alma, é não matar de jeito nenhum, então não há aqui uma escolha a ser feita entre um ou entre cinco. Você já definiu que na sua alma, na sua maneira de entender o mundo, não se deve de forma alguma matar. O livro vai explorar esses três elementos, então. O bem-estar, a liberdade e a virtude, como elementos decisivos nas questões da nossa época. Olha, eu convido vocês a lerem o livro na íntegra. Ele é belíssimo. Muito, muito bem argumentado, ilustrado, dilemático. Não pensem que o autor vai nos dar respostas. Ele nos joga diante de questões filosóficas, mas que, ao observarmos e trabalharmos, temos uma oportunidade de, com vários desenvolvimentos, ultrapassar problemas da nossa época. São várias as maneiras de ultrapassar. Por exemplo, podemos construir cada vez recursos e elementos melhores que evitem o que houve em 2007, por exemplo, naquele estouro das bolsas, o que evitaria termos impasses morais. Podemos construir, por exemplo, linhas férreas de trem que evitem situações nas quais pessoas possam ser mortas inadvertidamente dessa maneira. Teremos outros problemas de outra natureza, mas na evolução das coisas, vamos aos poucos lidando e resolvendo esses problemas, não é? Que são parte da nossa vida, da nossa existência. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agradeço a presença dos senhores e convido sempre a ler os trabalhos na íntegra. Vou desligar agora o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.